DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora as notícias que estão a marcar a atualidade deste sábado, dia 25 de janeiro. Um grupo de homens armados lançou hoje uma bomba e disparou contra polícias e militares que protegiam um campo de treino policial na província do Suez, no noroeste do Egito, disse uma fonte de segurança. A mesma fonte indicou à agência noticiosa espanhola EFE que pelo menos 4 recrutas da polícia ficaram feridos devido ao impacto da bomba contra o campo. Posteriormente registou-se um tiroteio entre os atacantes e a polícia que terá causado feridos em número indeterminado. A explosão e o tiroteio ocorrem um dia depois de ter sido registado no Cairo 4 explosões que provocaram pelo menos 6 mortos e quase uma centena de feridos. Para além disso, ainda 5 soldados egípcios morreram hoje num acidente de helicóptero na Península de Sinai, informaram fontes médicas à agência noticiosa France Press. A trégua acordada no Sudão do Sul está a ser altamente respeitada. Quem o disse foi um porta-voz da ONU, que acrescentou que só foram registados combates esporádicos após a assinatura do acordo de paz entre o governo e os rebeldes. O porta-voz do Exército do Sudão do Sul, no entanto, disse que ainda há diversos relatos de lutas. Após semanas de pesados combates, os representantes do governo do presidente Salva Kiir e dos rebeldes concordaram uma trégua na noite de quinta-feira na capital etíope, Addis Abeba. O tratado prevê uma pausa nestes combates. Cerca de 500 mil pessoas foram deslocadas e mais de 1000 morreram nas últimas semanas de violência sectária. O primeiro ponto na agenda das negociações de paz para a Síria é a necessidade de estabelecer um cessar de fogo na cidade de Homs dentro de 1 a 2 semanas e que depois poderia ser estendido ao resto da província. A informação foi antecipada pelo porta-voz da delegação opositora, Anas Abde, na saída da primeira reunião nesta manhã entre as equipas negociadoras do governo e da Coligação Nacional da Síria. O primeiro ponto que discutiremos esta tarde será um cessar de fogo em Homs. Nós já tentámos e vamos entrar em contacto com a Rússia, Estados Unidos da América, ONU e Cruz Vermelha, explicou um membro da delegação da oposição. Abde sustentou que a oposição espera um grande progresso neste âmbito como parte das medidas de confiança que tentarão concordar entre hoje e amanhã para depois criar espaço a conversas de caráter eminentemente político a partir de segunda ou terça-feira. Em Kiev, na capital da Ucrânia, mais um manifestante morreu durante esta tarde. Assim, o número de vítimas nos protestos na Ucrânia aumentou, de acordo com os críticos do governo, para 6 pessoas. O executivo nega e fala apenas de 3 mortos. O presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, recebeu esta tarde os líderes da oposição para novas negociações na sequência da tensão em Kiev, anunciou a presidência em comunicado. O antigo campeão de boxe Vitaly Klitschko e o líder de um dos partidos da oposição, Oleg Tyagibok, participaram num encontro que pretende encontrar uma solução para a crise desencadeada há mais de 2 meses e que se agravou esta semana com os confrontos entre polícias e manifestantes. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o secretário de Estado americano John Kerry reuniram-se na sexta-feira durante meia hora em Davos, na Suíça, à margem do Fórum Económico Mundial, para falar do processo de paz, informou a imprensa israelita. Segundo estes representantes, o encontro centrou-se nos detalhes finais de um acordo preliminar que o chefe da diplomacia americana quer apresentar nas próximas semanas como base única para a negociação definitiva. A reunião aconteceu um dia depois de um assessor da Casa Branca, que a Rádio Israel não identificou, disse à citada emissora que o presidente americano Barack Obama e o próprio Kerry estão incomodados com as pressões do lobby judeu no Congresso, acreditando que ele esteja sendo incentivado pelo governo israelita. O presidente de São Tomense, Manuel Pinto da Costa, pediu ao seu homólogo taiwanês, Ma Ying-jeong, para mover influência junto dos empresários do seu país para investirem no arquipélago. Pinto da Costa ressalvou que São Tomé tem uma economia aberta com melhorias substanciais no clima de negócios internacionais e onde existe um forte empenho político em facilitar e apoiar o investimento privado e produtivo como alavanca para o desenvolvimento. Insistiu na necessidade de que o ganho no quadro quadro das relações institucionais entre os dois países corresponde também à criação de condições que facilitem o investimento privado e a atração de capitais produtivos para o desenvolvimento. E no desporto, na Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, o Mönchengladbach perdeu com o Bayern Munique por 2-0. Numa partida movimentada, o Freiburg conseguiu vencer ao Leverkusen por 3-2, contabilizando este clube a sua terceira derrota seguida. O Wolfsburg venceu por 3-1 ao Hannover, o Nuremberg goleou o Hoffenheim com 4 sem resposta e o Mainz bateu ao Stuttgart por 2-1. E estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos para o e-mail afriportuga@dw.de ou na nossa página do Facebook DW Português para a África. Segue-se agora o programa Contraste, hoje sobre o fim de ajudas financeiras de exportação europeia para a África. Acompanhe. Até já.
DW Contraste.
Para exportarem seus produtos para a África, as empresas agropecuaristas europeias recebem subsídios da União Europeia. Esses subsídios têm sido criticados porque os pequenos camponeses africanos não podem competir com os preços baixos que os produtos europeus chegam à África. O problema é conhecido há muito tempo. Agora a União Europeia quer suspender essas ajudas financeiras. No entanto, para os pequenos produtores africanos, nada deve mudar. Você acompanha agora um contraste que reúne as reportagens de Helly Jepsen e Gvedolin Hilse sobre o tema, numa adaptação de Cristiane Vieira Teixeira. O comissário de Agricultura e Desenvolvimento Rural da União Europeia, Dacian Tsiolos, anunciou estar pronto para negociar um acordo de parceria com os países africanos. Tsiolos salientou ser a favor da eliminação completa dos subsídios oferecidos pela União Europeia às empresas agropecuaristas europeias, mesmo em tempos de crise de mercado, como previsto pelos regulamentos europeus. No entanto, a eliminação de subsídios dificilmente mudaria a situação atual dos camponeses africanos. A oferta de Tsiolos não seria nova, diz Roger Waite, porta-voz do comissário da UE. Há anos, as restituições à exportação praticamente já não são pagas e estariam defasadas até mesmo em comparação com os anos 1980 e 1990.
Os agropecuaristas, quando decidem o que vão produzir, observam o mercado e veem onde podem vender os seus produtos, em vez de apenas depender da política agrária da União Europeia, dizer, ok, se você não pode vender os seus produtos, vamos pagar tanto.
Assim, os problemas dos pequenos agropecuaristas africanos permanecem. A abolição dos subsídios financeiros não afetaria, por exemplo, a criticada exportação de carne de baixo valor da UE para a África. Mas são precisamente essas exportações que cada vez mais danos causam aos camponeses africanos, adverte Benedikt Heirlin, especialista em agricultura da Fundação Alemã Zukunftsstiftung Landwirtschaft, ou Fundação Futuro da Agricultura e membro da Comissão Internacional para o Futuro da Alimentação. A exportação da carne barata que não se consegue vender no mercado interno da União Europeia também funcionaria sem subsídios.
Para eles, é um lucro adicional e, portanto, operam até com preços de dumping abaixo dos valores do mercado local, com os quais os produtos africanos, é claro, não podem competir.
Outro problema, na opinião de Heirlin, a importação de baratos alimentos para animais e commodities agrícolas de África, Ásia e América Latina para a Europa, porque as empresas pecuaristas subsidiadas na União Europeia precisam de uma grande quantidade de ração para alimentar os animais. E para produzir esta ração em muitas áreas grandes, os pequenos camponeses na Ásia, África e América Latina seriam expulsos de suas terras, diz o especialista em agricultura.
Quem engorda suínos ou frangos na Alemanha é dependente destas importações de alimentos baratos, porque senão não se pode competir.
Música fazem 30 graus Celsius na sombra e a elevada umidade do ar faz escorrer o suor no rosto das vendedoras no mercado Kaneshi, em Accra, capital do Ghana. Em balcões abertos, carnes avícolas descongelam lentamente. As gotas de água escorrem sobre as bancadas de vidro. Nos armazéns ao lado, também as embalagens de papelão vão ficando macias à medida em que os congelados derretem. Em países como Ghana, onde os frigoríficos não funcionam, a carne congelada importada representa um enorme risco para a saúde. Mesmo assim, o Ghana importa anualmente cerca de 165 mil toneladas de carne barata do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. São restos, o que ninguém nesses países quer comer. Nos anos 1980 e 1990, o Ghana produzia pelo menos 80% da sua demanda nacional de aves, diz Kwame Kokro, secretário executivo da Associação Nacional de Aves.
Desde que as importações baratas entraram no mercado, a situação foi invertida e nós fornecemos apenas 10%. E temos medo de perder até mesmo estes 10% se não houver uma mudança na política.
De acordo com as estatísticas, cada alemão come quase 19 quilos de carne de aves por ano. Especialmente populares são os filés. Não apenas brancos e macios, os filés contêm os mais baixos teores de gordura. Os avicultores alemães produzem 25% a mais do que se consome no país. O que não pode ser vendido na Alemanha é negociado por pouco dinheiro para a África, principalmente as partes consideradas restos, como órgãos, asas e pescoços, para os quais não há demanda na Europa. Também as costas dos animais com mais ossos estão entre os mais vendidos. De 2011 a 2012, as exportações alemãs cresceram 120%. 42 mil milhões de quilos de carne de aves foram exportados para os países africanos em 2012. Assim, de acordo com as estatísticas da União Europeia, cerca de 10% de todas as exportações de aves para a África vêm da Alemanha. Os 90% restantes vêm principalmente do Brasil, dos Estados Unidos e da Holanda. O volume de exportações não é o problema, afirma Francisco Mari, especialista em comércio agrícola da Organização Alemã de Ajuda ao Desenvolvimento, Brot für die Welt, ou Pão para o Mundo.
O volume por si só, não. Se eles fossem vendidos nos países africanos a preços como os que podem ser encontrados em nossos supermercados, mas são tão baratos que nos últimos 7 ou 8 anos as criadoras de aves em África foram excluídas do mercado. Ninguém mais compra o frango local porque tudo é muito caro diante destas importações baratas.
Isso seria dumping absoluto dos preços, ou seja, colocá-los abaixo dos valores do mercado local, avalia Mari. Para o equivalente a apenas 2 euros, o consumidor recebe os restos de frango congelado em Ghana. O preço do frango do produtor local é de 4 euros.
Queremos gerir uma ajuda ao desenvolvimento com altos padrões morais e incentivar as pessoas, por meio da ajuda mútua, a sair da pobreza. E quando fazem isso, encontram em seu mercado os nossos produtos baratos, produzidos de forma tão pouco ética.
Além disso, os custos da produção avícola europeia já são cobertos pela venda dos filés caros no próprio continente, explica Mari, que acrescenta.
A Europa pode exportar frango barato porque a sua indústria pecuária produz intensamente e com uma barata alimentação dos animais à base da soja importada da Argentina. Isso continuará assim e os mercados continuarão destruídos em África.
Uma situação que não deverá alterar-se após o anúncio do comissário de Agricultura e Desenvolvimento Rural da União Europeia, Dacian Ciolos, de interromper todos os subsídios europeus à exportação agrícola europeia para a África.
É um aviso em branco que não tem qualquer efeito. Além disso, o anúncio já é errado, porque o comissário da Agricultura não decide isso, mas sim uma comissão de mercado que se reúne uma vez por mês.
Em 2003, o parlamento do Gana tentou proteger o mercado interno das importações baratas por meio de um aumento nas taxas de importação. Mas pouco tempo depois, o governo revogou a lei. Francisco Mari confirma.
O que aconteceu foi que, sob pressão do Banco Mundial, a decisão parlamentar de aumentar as taxas teve de ser revista por causa de um crédito para alívio da dívida. Caso contrário, uma parcela muito alta da dívida não teria sido paga.
Para além disso, o governo assumiu uma política de abertura do mercado e, portanto, deveria respeitar as regras dos parceiros internacionais. A decisão parlamentar foi discutida no Supremo Tribunal, mas até hoje não é conhecido nenhum veredito. Camarões, a Costa do Marfim e o Senegal se defenderam com sucesso das importações europeias baratas há vários anos. Desde 2005, as carnes de aves importadas desapareceram por completo das prateleiras dos mercados senegaleses. Desde então, a produção local voltou a crescer e milhares de postos de trabalho foram criados. O país cria agora suas próprias aves, em vez de as importar da Europa, como outros países africanos, e também fornece aos países vizinhos, como o Mali e a Guiné, diz o diretor do Centro para a Agricultura do Senegal, Maktar Diouf.
Há um investimento de mais de 100 milhões de francs CFA.
Estamos a falar de um negócio de 150 milhões de euros. Por isso, não podemos permitir a abertura das fronteiras. Se abrirmos simplesmente as fronteiras e deixarmos a carne entrar novamente no país, o sector será destruído, bem como todos os postos de trabalho.
Por esta mesma razão, o governo senegalês decidiu prolongar a proibição das importações de produtos avícolas até 2020.
DW, sábado.
Fique agora com mais um episódio da radionovela Aprender de Ouvido. Eu volto já a seguir.
DW, Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Bem-vindo ao Learning Bahia Aprender de Ouvido. Este é o terceiro episódio da nossa radionovela intitulada Um Anjo em Cada Um de Nós, na qual acompanhamos a vida de quatro jovens e os seus primeiros encontros sexuais. A Ângela está grávida de 7 meses e não disse nada a ninguém na escola. Agora está sozinha com várias perguntas sem resposta. A Ana vai à casa da Ângela para perguntar por que é que se sentiu mal nas aulas. Vamos juntar-nos a elas no terceiro episódio de Um Anjo em Cada Um de Nós.
Alô? Alô? Está alguém em casa?
Entra, Ana.
Anda, um abraço, amiguinha. A tua mãe está em casa?
Não, mas está a chegar.
Ângela, senta-te aqui. Tu estiveste a chorar. Eu ontem fiquei preocupada quando saíste da aula assim. Estás doente?
Não, Ana, não estou doente. Estou grávida.
Grávida? O quê? Ângela, tu? Não acredito. Tens certeza? Mas como?
Olha, a camisa encobre. Vês?
Meu Deus, Ângela. Quem? Como? Tu nunca saíste, amiga. Eu nunca te vi em nenhuma festa.
Os meus primos convidaram-me para a festa na casa dos vizinhos. Oh, Ana... Eu nunca dormi com ninguém antes ou depois. Foi só aquela vez. Eu podia morrer. A mãe está furiosa. Telefonou ao tio Benedito para que ele diga ao Pinto.
Pinto?
É a alcunha do rapaz que mora na porta ao lado. Eu mato-me.
Olá, mamãe Celebre. Eu ia mesmo a sair. Amiga, força. Falamos mais tarde, cabeça erguida, tá bem? Adeus, mamãe Celeb.
Ângela, para de chorar. O teu namorado está em dívida. Tem de assumir a responsabilidade por ti. Não ficas aqui sobre o meu teto. Logo meu irmão telefonar a dar o número de telefone à morada dele, fazes as malas e vais-te embora.
Mamã!
O que é? Não ouço!
Mamã, por favor, desliga a televisão!
O que é? Não consigo ouvir, estou a ver televisão!
Vou limpar a casa da vovó Amélia.
Não precisas de gritar, não sou surda. Onde é que vais?
Vou à casa da vovó Amélia fazer limpeza.
Não é um bocadinho tarde para fazer limpeza?
Bem, não vai levar muito tempo.
Oh, são 18h30, vai começar. Vai lá então, não quero perder o começo.
Olha, mãe, e depois vou à casa da Angela ouvir um pouco de música.
Silêncio, deixa-me ouvir.
Ok, mãe, até logo. José, sou eu.
Ok, já vou. Epa, acabo de chegar das obras da cidade.
E por que está tudo às escuras?
Pensei que quisesse um pouco de ambiente. Epa, deixa-me acender a lamparina. Anda. A cama está quente. Temos imenso tempo. Anda. Anda. Para cá. Tu usas contraceptivos, não usas?
Claro que uso. Sabes perfeitamente que sim.
Perfeito. Só para ter a certeza...
Olha, depois tenho que ir à casa da Ângela. Sabes perfeitamente que ela é meu álibi.
Obrigada por teres vindo.
Olha, foi difícil separar-me de José. Mas tu és mais importante.
Ana, o que é que vai ser de mim?
Olha, amiga, em primeiro lugar, vais ter um bebê. E nós vamos todas ajudar-te.
A mãe não. Odeia-me. Quer mandar-me embora.
Não, Ângela. Ela não te odeia. Ela só está zangada. Vai ultrapassar este momento. Ouve, dá cá a mão. Estás tão fria, amiguinha. Penso que me devias contar toda a história. O que é que aconteceu? Falar ajuda.
Bem, foi num sábado, em setembro. A mãe queria visitar uma amiga e não queria que eu ficasse sozinha. Ela nunca confia em mim. E é esse o problema. Ela nunca confiou em mim. Era uma festa. Tomamos algumas bebidas. Encontramos aqueles rapazes, o Estevão e o Pinto. Eram tão simpáticos. O Pinto passou todo o tempo a conversar.
Olá, meninas. Que tal?
Bem. Bem.
Tomem mais uma outra bebida. Há uma festa ali na casa frente.
Mas eu pensava que vivesses aqui.
E vivo, sim. Ali é a casa do Estevão. Ele tem lá uma comida e uma música fenomenal. Venham, vai ser bom. Anda, senta-te aqui. Como é que te chamas?
Estava já salvo, Ângela. Sobretudo com esse álcool todo no sangue. Isso perturba os sentidos.
Eu senti-me segura, quente nos seus braços. Eu era feliz. Eu era tão feliz. Eu queria ficar ali para sempre. Foi a primeira vez. E o Pinto foi muito gentil. Foi tão diferente do que tinha pensado. A mãe sempre deu a impressão que era algo de horrível e porco. Mas também nunca me explicou as coisas como deve ser.
A minha mãe também não. Elas pensam que nós sabemos porque vemos televisão e vamos ao cinema. Mas a verdade é que eu só descobri fazendo a experiência. Mas tive sorte. Deve ter sido a altura errada do mês. Quando ele soube que não tomava contraceptivos, insistiu que eu fosse ao hospital ser examinada. Estou protegida.
E quem era ele?
Oh, o Mia, o rapaz do táxi.
Estou contente por terem começado as férias na escola. Tenho de me levantar cedo e ir ao hospital amanhã.
Bem, provavelmente precisas ser examinada regularmente.
Isso também. Não, o médico fez-me uma análise ao sangue.
Análise ao sangue?
Sim. Ele disse-me qualquer coisa, mas não percebi bem. Ele tirou-me sangue e falou de um teste HIV. Amanhã vou saber os resultados. Ana, tenho tanto medo. O que é que isso quer dizer? Vou morrer.
Não, amiga, claro que não. Shhh, calma, calma. Eu vou contigo amanhã, tá bem? Shhh. Nós duas logo vemos o que fazer. Shhh, não te aflijas, amiga, calma.
Um Anjo em Cada Um de Nós é da autoria de Romy Sink. E é tudo por hoje no Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Juntem-se a nós no próximo episódio e descubram, será que o velhote da Ana é assim tão simpático? E será que a Ana pode ajudar a Ângela a compreender o que o resultado do teste HIV verdadeiramente significa? Digam o que acharam deste programa. Podem enviar um e-mail para o afriportuk@dw-world.de. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E passo agora a ler algumas das reações dos nossos ouvintes às notícias do dia de hoje relativos aos ataques armados no Egito que causaram feridos hoje e que pelo menos 12 pessoas já morreram vítimas de conflitos entre a polícia e manifestantes durante os protestos de ontem, sexta-feira. Fernando Tomás escreveu: hoje, dia do aniversário da Revolução Democrática que provocou a queda do regime de Mubarak, já foram mortas 7 pessoas. O general Sisi vai se afogar no sangue que está a provocar, escreveu este ouvinte. João Jorge Jacques Poster: que pena saber que existe pessoas que morrem inocentemente por culpa de outras em cada ataque que acontece no mundo. Vasco Ernesto Moando: boa nova esta, respeitando os acordos. O ouvinte refere-se ao Sudão do Sul, que assinou o acordo de paz na passada quinta-feira. Ele escreve ainda: oxalá que o mundo fosse todo ele pacífico e que todos possam viver em paz. Bom final de semana a toda a equipa da DW. Vasco, em nome da equipa, retribui o desejo. Johnson José Manique apenas escreve apocalipse. Nelson Malenza: a verdade é simplesmente uma. Tudo o que está acontecendo em todo o mundo não é novo. Nós estávamos esperando apenas para contemplar, porque esse é o final dos tempos, começando, e isso irá apenas piorar. Porém, é triste, mas é inevitável, pois está escrito e deve acontecer, escreve Nelson Malenza. E não foi noticiado hoje, mas fez parte dos temas de ontem, o corpo do delegado da RENAM desaparecido há 2 semanas no distrito de Nhamatanda, Sofala, centro de Moçambique, foi encontrado sem vida numa mata, segundo a agência Lusa. O cadáver foi encontrado por caçadores na região de Muda Serração e foram muitos os comentários dos nossos ouvintes que nos chegaram via Facebook. Aparício Moete coloca a questão: que implicações pode ter essa morte no decorrer da tensão política militar que se vive atualmente no país? Bertino Angelo Bento Macamo: para mim, todos matam. A Frelimo Mata também, o Eduardo Mondlane, Samora Machel, Mabote, entre outros, foram mortos pela Frelimo, escreve este ouvinte. Jomã, a Frelimo são grandes assassinos, mandaram raptar para ir matar o delegado da Renamo. É isto que dizem, querem falar com Dhlakama, irmãos europeus e americanos, porque vocês interviram logo ali no Sudão do Sul e no Centro Africano, porque não aqui em Moçambique. E obrigada a todos os ouvintes pela participação. Termina aqui a emissão da noite da DW. Voltamos amanhã bem cedo. Da minha parte é tudo. Basta-me desejar-lhe um resto de bom fim de semana.